Em nome de Café da Loura, tradicional torrado e moído, um toque de sabor no seu dia, 100% arábica, que gostoso. O aroma sem igual, na Avenida Crescente Silveira, 378, aqui no centro da cidade. O telefone é 988-251529. Você está na
Brasil FM.
Ouvindo o melhor programa do Brasil.
Redação Brasil.
Com a maior e melhor equipe do jornalismo do rádio. Na terra de Eunildo e Zilda Guzmão, agora 7 horas.
Está entrando no ar, Redação Brasil. O seu primeiro jornal, a informação completa, atualizando você dos acontecimentos. Redação Brasil, na Brasil FM 107,7.
Em nome de Drogaria Nordeste, que fica na Avenida Crescente Silveira, em frente à Caixa Econômica Federal, que lhe desconto de até 90%. E também tem um remédio grátis, você que tem pressão alta e tem diabetes, vá lá na Drogaria Nordeste, que fica na Avenida Crescente Silveira, em frente à Caixa Econômica Federal, no centro da cidade. Você pode e deve participar com a gente através do nosso WhatsApp.
Aqui, o ouvinte participa.
WhatsApp do Redação Brasil, 988477337.
988477337 é o nosso WhatsApp. Você pode mandar sua mensagem escrita ou falada. Agora o bom dia mais feliz do Brasil. Bom dia, Matheus.
Bom dia! Bom dia!
Mais um, né, nego? Ele que vai perder para o Cruzeiro, mas ainda está feliz porque não perdeu ainda. Tá chegando ele. O peso pesado da notícia é o gordo, mas esse aqui também, né? Tem um peso exacerbado. Alô, Marcel Júnior, bom dia.
Bom dia, Dezete, bom dia. Bom dia, Matheus, bom dia. O prefeito Wesley que tá aqui. Bom dia, Alcimo Barros, o amigo de Amado Batista.
Amigo de Amado Batista, você lembra?
Tá aqui, bom dia. Principalmente você, ouvinte do Redação Brasil, seja bem-vindo. Nós estamos aqui no Redação Brasil hoje, dia 6 de setembro de 2017, véspera de feriado. Em nome de JMA, oficina multimarcas, mão de obra especializada em leves e pesados. Serviço e motores, caixa de câmbio, diferencial, direção hidráulica. Faça o seu serviço na JMA, oficina multimarcas. Você motorista de táxi, você motorista de van, você com qualquer veículo, leve ou pesado, procure a JMA, oficina multimarcas, Avenida Presidente Dutra, 3208, telefone 3429-7700. JMA traz para você os destaques de hoje do Redação Brasil.
Uma equipe em busca da informação. Confira os destaques de hoje no Redação Brasil.
Feito é Zé Guzmão, ao vivo no Redação Brasil.
Eu, Gerson Gonzaga, Serolep, já estou na lida com a Motolink. E daqui a pouco tem perguntas ao vivo direto das ruas para o prefeito de Vitória da Conquista.
Seleção brasileira, depois de 9 vitórias seguidas, empata com a Colômbia fora de casa.
Daqui a pouquinho, eu, o gordinho do povo, estarei em qualquer ponto da cidade interagindo com o prefeito Herzen Guzmão.
Malas com dinheiro do suposto apartamento do ex-ministro Gedel Vieira Lima já passam dos 51 milhões de reais. Entrevista com o executivo municipal, ele vai responder sobre o futuro do seu governo, que chega ao 9º mês em Vitória da Conquista.
Brasil FM, ouça a voz de quem tem trabalho, de quem é sério e tem compromisso. Fala aí, fala aí, fala aí, fala aí, deputado Fabrício. Fala aí, deputado.
Através da SUDESV, levamos a Caravana do Lazer para o município de Macarani. O projeto contribui com a melhoria da qualidade de vida nos municípios com menor IDH. Vou continuar trabalhando para que os municípios baianos sejam palco de projetos como esse.
Mandato do deputado estadual Fabrício. Cidadania e Igualdade Social.
Redação Brasil, na Brasil FM 107,7.
Em nome de Posto Novo Paraíso, qualidade nos combustíveis, troca de óleo, borracharia, funcionando 24 horas. Posto e churrascaria Novo Paraíso. Pernoite para o motorista, com estacionamento gratuito, banheiro e vigilância. Abasteça no Novo Paraíso e tenha garantida qualidade nos seus combustíveis. Posto Novo Paraíso, BR-116, em frente ao Atacadão, ao lado da Conveima. Posto Novo Paraíso traz para você o tempo e a temperatura. Temperatura 15 graus, poucas nuvens, sensação térmica em 13 graus, a umidade relativa do ar em 100%, vento de 10 km por hora. Previsão para hoje, mínima de 13, máxima de 23 graus, sol com algumas nuvens, não chove no dia de hoje. Para amanhã, feriadão, mínima de 14 graus, máxima de 22. É a previsão para esta quinta-feira, o feriado. Previsão do portal Clima Tempo.
Ei, você já tem programação para o feriado do dia 9 de novembro? Não? Então aí vai a dica da Max Tour. 4 dias em Porto Seguro por 12 vezes de R$62 no Hotel Portal do Mundaí, com transporte rodoviário. 3 diárias com café da manhã por 12 vezes de R$62. Max Tour, Bairro Brasil. Fica na rua Teresina 130, esquina com a Avenida Itabuna, próximo ao Bradesco. Fone 3421-4736 ou 2101-7999.
O que acontece? O que vai acontecer? Quem fornece as respostas? Vamos à nossa rodada de perguntas. Redação Brasil.
Ok, nós convidamos o prefeito municipal, Erzen Guzmão, nosso colega de rádio, de jornalismo, já há muito tempo que a gente conhece, e agora chegando à Prefeitura de Conquista. Nós já falamos aqui que nós temos a sorte de ter bons prefeitos, mesmo na época da ditadura. A gente tem prefeitos corretos, que você não vai ter nada que desabone a conduta desses prefeitos. Se você for buscar direito, muitos deles, inclusive, saíram mais pobres do que entrar na prefeitura. E a gente tem certeza, viu, Essa, que você vai continuar dessa mesma forma. Nós conhecemos, inclusive, a sua forma de ser, a sua seriedade. Nós atestamos aqui por diversas vezes. O nosso programa já fez um ano agora, é um programa que é líder de audiência, e a gente respeita o contraditório. O contraditório é fundamental. Nós já falamos para o senhor que às vezes que o senhor necessitasse, que o espaço estaria aberto para que o senhor pudesse contradizer o que nós falamos. E o senhor, que foi sempre um radialista combativo, e eu aqui quero dar um testemunho que o senhor foi responsável por muitas coisas que a cidade conseguiu. Da forma que o senhor fazia o rádio, o senhor cobrava, o senhor de forma responsável, como nós estamos fazendo, até mesmo porque nós caminhamos com o Romanos 13, 1 e 2, que tem que respeitar a autoridade, foi levado ao poder por Deus. E a gente vai seguir sempre assim. Um pensador falou, Ezen, que o animal alimentado dorme. Então a gente às vezes tem que acordá-lo, a gente às vezes tem que mostrar, porque o senhor é um ser humano, não vai acertar em tudo. Vai ter alguns pontos importantes. Por exemplo, eu discordo do senhor quando você fala que Lúcio Vieira Lima ama Conquista. Eu acho que não, mas o senhor acha. Mas concordo com o senhor quando você fala que a cidade precisa ser arborizada. Eu vi um projeto do senhor que eu sempre pensei nisso, que sai da Bartolomeu de Gusmão e vai seguindo até ali o condomínio Caminho do Parque. Eu acho que vai ficar uma obra belíssima. O aproveitamento, portanto, lá da Lagoa Antigo Pinicão, aquilo ali deve ficar um espaço muito belo, que você juntando, inclusive, com o belo estado que nós já temos ali. Prefeito, a gente tem muita responsabilidade aqui, e a gente queria, a partir de hoje, acabar com essa coisa de que a gente é a oposição ao governo, e de forma nenhuma. A gente fala com a pureza da alma, a gente fala com um pensamento contido em Deus, como o senhor coloca sempre, de que a gente quer, inclusive, contribuir para isso. Mas o senhor, inclusive, foi nosso professor. Convivemos com o senhor dentro da rádio durante muito tempo, e a gente sabe que a gente tem que fustigar um pouco, a gente tem que cobrar um pouco, a gente tem que mostrar o outro lado de forma responsável, de forma respeitosa, e é isso que nós queremos fazer. Por exemplo, eu já sempre citei aqui, prefeito, que o município é o primo pobre da federação. A gente sabe que tem que buscar recursos no estado, tem que buscar recursos na União. E eu falei aqui já algumas vezes que a cidade não pode ficar em função só do cata-bagulho, nem do tapa-buraco, nem de pintar o meio fio, nem de cuidar, portanto, de alguns espaços que nós temos livres dentro do município, que o prefeito ele tem que fazer os projetos, botar debaixo do braço e ir atrás do recurso, porque o recurso é muito parco. Então, o senhor vê dessa forma também, prefeito, que o município é o primo pobre da federação e que a gente tem que buscar os recursos para fazer as obras importantes do município? Bom dia, prefeito, é um prazer tê-lo aqui com a gente.
Bom dia, Dete, bom dia, Maciel, bom dia, Matheus, bom dia, ouvintes da Rádio Brasília FM. Você sabe que a admiração que eu tenho pelo rádio, o rádio é uma força extraordinária. O rádio continua sendo o maior veículo de comunicação do planeta. Ah, mas tem agora as redes sociais e tem agora a internet. Tudo são ferramentas que fortalecem a comunicação. Durante muitos anos nós trabalhamos, você fez parte da Rádio Clube. A Rádio Clube é um marco histórico, relevante, é um dos marcos históricos mais relevantes da história de Vitória da Conquista. E veja que da importância da Rádio Clube, quando ela foi implantada na década de 50, a cidade, ela cresceu, avançou. Mas não é, eu não vim aqui falar sobre essa questão.
É porque você radialista mais de 50 anos.
Mas e aí, vereador? Estou aqui, acordei, sempre acordo cedo. Mas interromper as minhas atividades, que eu começo a despachar às 5 horas da manhã. E chegar aqui é porque esse programa tem audiência. É você, Maciel, a Rádio Brasil. E eu vi pela última entrevista da repercussão. Por isso que eu estou aqui. Dete, se você deixar, e se a rádio permitisse, te digo com toda sinceridade, eu ficaria aqui falando 2 horas de coisas maravilhosas que nós estamos fazendo pela nossa querida Vitória da Conquista. Você pode acreditar, eu ficaria aqui 2 horas falando desses 8 meses de governo. E ontem até disse, olha, agora que eu estou entendendo, o Dete falou, é como se fosse só o catabagulho. Agora que eu estou entendendo o que você está dizendo, que um governar uma cidade não é só o catabagulho.
Não.
Em que pese a importância.
Claro, cada.
Por quê? Porque esses objetos que você tem no fundo de quintal, sofá velhos, pneus, bicicletas, isso prolifera. Bichos peçonhentos, escorpiões, o mosquito da dengue terrível, hoje um inimigo mortal do homem, e que vem inclusive com a febre amarela, e que nós pegamos uma cidade, a cidade feia, com quase 2 metros de mato, e que nós desenvolvemos através do comandante coronel Esmeraldino a maior operação de limpeza que essa cidade já viu. Os mutirões que nós estamos fazendo, Conquista nunca viu nada parecido. E o comandante vai convocar agora, convidar, inclusive, o tiro de guerra, para já iniciar uma prevenção de limpeza para evitar surto de dengue. Então nós estamos fazendo tudo isso. Mas veja bem, Dete, eu dizia, aproveitando aqui essa oportunidade, eu que tenho um apreço muito grande pelo rádio, eu pedi a Gilmar Ferraz, eu estou vendo aqui agora Marcial e lembrei, eu pedi a Gilmar Ferraz que Conquista precisava ter um bairro para homenagear os radialistas. E a gente começaria homenageando aqueles que conviveram e passaram. E aí eu quero lembrar, eu estava dizendo para a Dete, lembrar Hélio Guzmão, que foi o primeiro radialista da história de Conquista, Gilson Moura, Edson Maciel, Juarez Oliveira, Flor de Maio, que era radialista também, quem trabalha no
Maurício
rádio
Fernandes.
Radialista. Maurício Fernandes, Afonso Oliveira, Tempero, Deusdete, e tantos que passaram, tantos que passaram, e que nós precisamos fazer o bairro dos radialistas. E aí você teria que homenagear Aurelino Ribeiro Novaes. Eu acho até que ele precisa de uma
homenagem,
de uma homenagem, um marco. Maria Emília e tantos que passaram e que contribuíram com a comunicação. Mas Dete,
eu lhe perguntava se
Dilton Rocha.
Dilton
Rocha, talentoso Dilton. Que saudade dessa gente toda que eu estava falando aqui.
Mas prefeito, eu estava falando com o senhor sobre essa questão do primo pobre, né? O senhor entende dessa forma?
Você é discípulo de Raul. Olha, Raul Ferraz de Vitória da Conquista, por isso que eu falo que essa cidade é um marco relevante, por isso que eu falo que a nossa cidade é um exemplo de cidade politizada, do pensamento, da ideia. E Conquista teve aqui, Dete, um dos maiores educadores que esse país já viu. Pena que o Brasil não conheceu ele e a Bahia não conheceu. Conheceu muito pouco. Jadiel Matos. Mas o Raul, você sabia que o Estatuto da Cidade, quem gerou o Estatuto da Cidade foi Raul Ferraz.
É verdade.
Como deputado constituinte, municipalista e que defende. E se você for analisar, Raul tem razão. Raul quer e defende a extinção dos estados. Mas até a gente chegar na extinção dos estados, sabe o que, é que eu defendo, Dete? Eu defendo o Pacto Federativo. A divisão do bolo, essa divisão é injusta.
Muito.
O município não recebe quase nada. Desculpa. Recebe a nação, recebe o estado e o município quase nada. Você tem toda a razão. E Orlando Leite disse na década de 70, 60. Orlando foi aquele prefeito que a ditadura colocou no lugar de Pedral.
64. Era presidente da Câmara e virou prefeito.
Não, ele não era. Ele não era da Câmara, não.
Ele era presidente?
Não.
Era presidente da Câmara.
Não, o presidente não era Nelson Guzmão Cunha, que Nelson assumiu. Nelson assumiu. Porque era o presidente da... Nelson Guzmão Cunha assumiu, porque era presidente da Câmara. 3 meses depois, a ditadura colocou Orlando Leite. Não tinha eleição. Aí, Dete, Orlando Leite, saudoso professor Orlando, o que que ele disse, Marcial? Eu me lembro. Foi a primeira vez que eu vi essa expressão. Ele disse, a prefeitura é uma pobretona. E é. E continua sendo. E arrecada muito pouco. E nós detectamos que a nossa Secretaria de Fazenda, ou seja, com o nome Finanças, e agora a Secretaria de Fazenda, é uma das mais atrasadas do sudoeste da Bahia. Eu não estou comparando com Salvador, com Feira, com Ilhéus e com Itabuna, com Condeúba, com Tremedal, com Brumado. Há, inclusive, a necessidade de nós iniciarmos o trabalho, um trabalho de aprimoramento da Secretaria de Fazenda, com geoprocessamento, porque a cidade não cobra o que deveria cobrar de impostos. E ela não sabe. Então nós estamos, inclusive, aprimorando a Secretaria de Fazenda para que Conquista possa arrecadar mais. Portanto, e aí, nessa missão de governar a cidade, nós estamos preparando a cidade com a Carta do Futuro, com a Dom Cabral. Agora estamos trazendo, já vai começar a trabalhar a Fundação Escola Politécnica da UFBA. Nós temos a GEO Associados, a mesma empresa que emprestou assessoria a Salvador, a Prefeitura de Salvador, no sentido de um diagnóstico deve ser tão importante.
É.
Porque o diagnóstico da Embasa, nós precisamos levantar um diagnóstico, porque a gente precisa sentar e conversar com altivez, com autoridade, com Embasa e com conhecimento. Porque se você sentar agora com a Embasa, ela fala e você ouve e ela fala. E o diagnóstico que foi levantado em Salvador, mostrando que a Embasa maltrata muito a capital baiana, nós queremos esse diagnóstico para a renovação do contrato que venceu e foi renovado,
que concede ao município.
É, então, a Carta do Futuro, o Preparar Conquista, uma cidade que no presente, eu pensava, eu imaginava que o governo do PT tinha preparado Conquista, nem para o presente. Eu dizia, e aí a gente prova, do batente da prefeitura para fora, acontece tudo, ela cresce, avança, fruto da iniciativa privada. Do batente para dentro, não saía sequer um alvará. Então, nós estamos preparando essa cidade. E, portanto, eu tenho aqui uma relação, de realizações que eu gostaria de falar.
O senhor vai falar agora o seguinte, como a gente fala que o primo pobre, e o senhor sabe que Brasília não sai o dinheiro no mesmo dia, mesmo que o senhor seja amigo íntimo do presidente.
Sei.
Você tem que chegar com um projeto, ele tem que ser analisado pelos setores, e às vezes a burocracia do país, e que não impede corrupção, a burocracia é tão grande, que atrasa muito você receber os recursos para poder fazer as obras. O senhor já está pensando nisso? Os projetos já estão sendo adiantados? O senhor vai levar a Brasília, vai levar a Salvador? Já levou? Como é que está o andamento desses questionamentos, prefeito?
Você está certíssimo. Você já foi assessor do deputado e sabe. Prefeito chegar em Brasília sem projeto, ele foi lá passear.
É.
Foi lá com as mãos vazias e retorna com as mãos vazias. Nós estamos montando, Dete, uma central de projetos. Sabe quem está elaborando essa central de projetos? A Dom Cabral. Dispensa comentário. É uma das melhores escolas de gestão pública que nós temos na América Latina. Seguramente hoje é a melhor do Brasil. E essa central de projetos nós vamos colocar na IMURC. Como nós estamos montando um NTI, um Núcleo de Tecnologia Informática avançado da própria prefeitura. Sabe onde é que ele será montado? Para dar força e restauração à IMURC. É uma forma de restaurar a IMURC. Dete, o nosso governo em 8 meses, nós pegamos a empresa com mais de 40 milhões de dívida. Todas as obras paralisadas. Todas as obras paralisadas. Retomamos todas as obras. A IMURC estava inadimplente, o dinheiro que caía na conta ficava bloqueado. O banco tomava. Nós conseguimos. Já pagamos o salário dentro do mês. Ontem sentamos e negociamos com a EMAN, que fornece o asfalto. Encontramos essa cidade, Dete, cheia de buracos, sem 1 quilo de asfalto. E a IMURC sem poder comprar 1 quilo de asfalto porque estava inadimplente e desacreditado.
Eu ia fazer uma pergunta dentro disso aí, prefeito?
Pois não.
Só para a gente tirar algumas dúvidas, por exemplo, eu fiquei sabendo que cancelaram as atas, aí faz parte da sua assessoria, e quem fez isso me parece que estava despreparado para fazer isso. Cancelaram as atas e a licitação não deu continuidade. Aí houve um atraso e o senhor teve que começar tudo de novo. É verdade isso?
É verdade. Tem, é verdade, Dete. O governo é aprendizado.
É.
Nós chegamos ali e encontramos algumas armadilhas deixadas de maneira deliberada. Vou lhe mostrar uma. O governo passado, em 2016, isso está no orçamento, investiu no transporte escolar 9 milhões. Sabe quanto foi que o orçamento deixou? 7 milhões.
Deixar casca de banana pro senhor.
É, era para ter deixado pelo menos 10 milhões, é razoável. De um ano para outro, você avançando, crescendo, que deixasse os 9, deixou 7. Sobre as atas, e aí foi o aprendizado. Você não consegue capacitar um servidor rapidamente. Por isso que as pessoas às vezes não entendem o que estou falando. Ah, você não fala mais isso não, pelo amor de Deus, que você está promovendo petistas. Olha, o que eu estou querendo dizer, e aí seria um contrassenso. O que é fantástico no Banco do Brasil, o que é fantástico na Receita Federal, o que é extraordinário aonde você trabalha, no Ministério do Trabalho, Previdência, você encontra uma pessoa lá e que começa como contínuo e vira superintendente da Caixa Econômica. Você já ouviu isso? Olha, fulano era um simples caixa, hoje é gerente, era contínuo, foi caixa, foi gerente. Ora, por que que a prefeitura não faz isso? Agora, quem está querendo trabalhar, quando alguém diz, em relação ao que nós estamos falando, de você promover, quando alguém diz, mas fulano não votou em você, paciência, o voto não é meu. Agora, nós estamos detectando aqueles que estão tristes porque não aceitaram o resultado das eleições. Esse não vai ser promovido. Já estamos detectando aqueles que querem sabotar. Nós vamos identificando. Agora, aquele que é petista, que é do Partido Comunista Brasileiro, que é comunista não, que não tem comunista. Luiz Carlos Prestes morreu dizendo, não tem comunista no Brasil.
Mas prefeito,
não vamos entrar nessa série. Só fala para você, você tem razão, completando e respondendo. É. Nós, inclusive, patinamos. Você quer ver onde nós erramos? Até hoje. Isso fruto do aprendizado. Nós estamos sem... Agora que saiu o processo licitatório para contratar uma agência de publicidade. Então isso foi fruto do aprendizado. Mas nós estamos aprendendo rapidamente e avançamos, e eu tenho aqui algo que eu fico com certeza. Eu ficaria 2 horas falando do que nós estamos fazendo.
Pro... Olha, o prefeito fala fácil, é mais de 50 anos com o microfone na mão, né, Marcelo? Então, nós estamos às 7h23, aí vai ter que fazer um programa, ô Nildo, me dá sua hora aí, pra gente ir até 9. O que é difícil. Então, Marcelo, tem alguma coisa?
Nós temos várias perguntas aqui, mas nós vamos dar um pulinho em Belo Campo, porque vai ter festa lá,
né?
E a presença do governador, nós vamos falar com o prefeito Quinho, de prefeito para prefeito. É. Quinho, bom dia, seja bem-vindo ao Redação Brasil. A cidade vai estar em festa aí, nesse feriadão, é isso?
Bom dia, Marcelo, bom dia Josete Dias, bom dia Matheus, bom dia nosso colega Ezinho Guzmão, é sempre um prazer falar com a Rádio Brasil, Redação Brasil, bom dia a todos os ouvintes do Sudoeste. Nós teremos aí no dia 8 um desfile cívico, né, aqui em Belo Campo, com a presença do governador, e aí mais 40, em torno de 40 a 45 prefeitos para discutir o consórcio de saúde e de infraestrutura.
Ô, prefeito Quinho. Prefeito Quinho.
Oi.
Nós estamos recebendo aqui o prefeito Ezio Guzmão, da cidade de Conquista, E a gente sabe da dificuldade, a gente estava falando inclusive dos parques recursos que a prefeitura tem. Mas o senhor está conseguindo tirar, vai tirar alguma coisa do governador aí? Chega aí amanhã, ô prefeito?
Com certeza.
Na verdade é dia 8, né?
É dia 8, né?
É dia 8. E o desfile será dia 8 também, é isso, Kio?
É, exatamente, porque ele chega da China já dia 7 à noite, e aí dia 8 está chegando aqui em Belo Campo, no torno de 9h30, 10 horas da manhã. Nós temos aqui já uma Praça da Ciência, né? E a quarta Ciretran, que ele vai inaugurar aqui, que é a obra do governo do estado, né? Algumas obras aqui que nós também iremos inaugurar, né? Já obras de emendas parlamentares. E algumas obras, algumas ordens de serviço e editais aqui, em torno de quase 4 milhões de reais que nós estaremos lançando aqui.
Muito bem, são 4 milhões em emendas que serão anunciadas aí para Belo Campo e região, não é isso, prefeito?
Sim, lançaremos a reforma da Praça Napoleão Ferraz, em torno de 750 mil, uma cobertura de uma área de evento aqui em torno de 733. 3 quadras poliesportivas, ampliação de 3 colégios, mais ou menos em torno de 4 milhões em obras aqui.
Muito bem, prefeito. Muito bem, prefeito. Bom dia para o senhor. Nós estaremos aí fazendo a cobertura desse grande acontecimento, tá certo, prefeito?
Bom dia, Deusete. É sempre um prazer recebê-los aqui e convidar no ar o nosso prefeito Ezen Guzmão para estar presente aqui.
Prepara uma rabada, que ele é bom de rabada, viu?
Tá esperando aqui, meu prefeito.
Bem gordurosa e com bastante pimenta.
Não.
Ele
não,
gosta
não,
de
não.
Pimenta.
É mesmo, né?
É.
Nós vamos preparar aqui, mas nós fazemos questão aqui que ele esteja presente, né, para recepcionar o nosso governador, bem como os colegas prefeitos, são quase 40 prefeitos aqui de municípios vizinhos que fazem parte do consórcio. O governador também vai estar entregando aqui em Belo Campo em torno de 20 tratores aqui de emendas parlamentares. Vai estar aí já essas emendas parlamentares impositivas do ano de 2015 e 2016, ele já estará entregando aqui também para a região.
Muito bem, bom dia, prefeito, prazer falar com o senhor.
Um abraço, tudo bom.
Tá aí, falamos com o prefeito Quinho de Belo Campo. Olha, nós estamos com a nossa equipe na rua aí, prefeito. Nós estamos Daniel da Câmara, o Gordo de um ponto, Gesto de outro, com perguntas importantes, mas eu vou fazer aqui a minha última, já estou tomando conta do espaço.
Eu só gostaria, prefeito, de fazer um comercial.
Pode
fazer. E sempre esqueço, o Alcim me lembrou. Dete, nós estamos com refis e a prefeitura sem conseguir anunciar. Exatamente, porque a gente não contratou. Eu quero até, vou pedir, que eu sou pidão, eu vou sair pedindo às empresas, às emissoras de rádio, televisão, os blogs, para aceitar a nossa propaganda.
Pode mandar para nós aqui, de graça a gente vai fazer.
Vou mandar, perfeitamente. É o Refis. O Refis é algo extraordinário. A prefeitura tem, com todas essas dificuldades, ela tem uma dívida ativa, ou seja, a dívida não é da prefeitura, é da população.
É para receber.
Para receber. Ela tem quase 600 milhões para receber. Se ela receber 10%, são 60 milhões. Se ela receber 5%, são 30 milhões. E a população não está sabendo, e a população inadimplente, empresas precisando serem destravadas para avançar, e, portanto, esse refis que a Câmara de Vereadores aprovou, um projeto de lei, vai ensejar que você tire aquelas gorduras de juros e correção, vai esticar prazo a perder de vista. É uma maneira, você que está inadimplente com a prefeitura, com seu IPTU atrasado, com tributos, impostos, vá à prefeitura para negociar sua
vida. Então vamos fazer divulgação. O prefeito, a gente pediria, a gente tem muitas perguntas aqui para o senhor, mas uma é importantíssima. Nós ficamos sabendo que o senhor mandou fazer o levantamento com relação ao transporte coletivo. Nós sabemos que o transporte coletivo, e eu defendo que tem que ser um projeto de Brasil, de Congresso Nacional. Porque qualquer prefeitura no Brasil tem dificuldades com o transporte coletivo. E aí nós ficamos sabendo, o senhor vai dizer se é verdade ou não, que uma empresa que fez o levantamento afirmou para o senhor que com duas empresas na cidade, com mais a legalização das vans, poderia falir o sistema, poderia chegar no colapso do sistema. Essa empresa disse isso para o senhor? É verdade isso ou é invenção?
Não, não existe isso. O que existe é o seguinte, Deusdete, nós sabemos que o governo do PT de 20 anos quebrou 5 empresas. E é uma história triste do transporte coletivo. Até suicídio aconteceu. 5 empresas quebradas, VCL, VDC, Serrana, Vitória e Passaredo. Ora, alguma coisa está errada. Nós chegamos agora e nós não encontramos um transporte coletivo de excelência. Um processo de um sistema de transporte falido. Não implantamos as vans, uma desordem total e o governo com falta de autoridade. O que nós estamos fazendo? Regulamentando. Eu tinha duas alternativas: repetir Guilherme, ficar mandando a polícia ficar prendendo vanzeiro, ou regulamentar. Eu preferi regulamentar.
Então, de 80?
80 vans. E olha, lhe digo uma coisa: o comandante coronel Esmeraldino, eu já tenho conversado com ele, não vai faltar autoridade. E com o major Ramon, dois militares, um coronel e um major, não vai ficar um veículo circulando desta cidade de forma ilegal sem ação da prefeitura, no sentido da apreensão, de guinchar e de levar para um pátio. Não só as vans, como também qualquer veículo pequeno. Quem está pagando para ver, verá. Agora, nós precisamos regulamentar de forma equilibrada para você não quebrar o sistema. E eu tenho dito para motoristas de táxi e para o transporte coletivo: o nosso governo tem sido um governo responsável. Nós pegamos uma tarifa política do PT de R$2,80, quebra qualquer empresa no Brasil, e de uma canetada só, 50 centavos de aumento. Inclusive as empresas ainda acham que precisava mais, mas nós aumentamos e a cidade entendeu, e a cidade de forma pacífica aceitou. Nós pegamos a D38 que a prefeitura tomou indevidamente,
que é da Vitória, passou para a Cidade Verde,
que era exatamente Alto Maron, Urbe 6, causando um prejuízo para a empresa que já não andava bem, de 130 mil. Ali foi quase que a pá de cal. Quase 2 anos a empresa tendo todo mês 130 mil reais de prejuízo. E nós, o que que nós estamos fazendo? Nós estamos querendo equilibrar. Eu dizia ontem para os motoristas de táxi, somos parceiros deles, Dete. Eles falando com essa história do Uber. Em dezembro, nós vamos devolver a eles o direito que o PT tinha interrompido do 13º com a bandeira 2. Já temos um projeto onde nós, em lugar de estar contratando frotas, veículos para serviço da prefeitura, queremos abrir um mercado para o motorista de táxi. Eu vi ontem, chegou às minhas mãos, um programa de aplicativo no Rio Grande do Sul. A prefeitura aciona o táxi. E se você vai fazer uma corrida agora do Serviço Público, da Secretaria de Educação, para, vamos imaginar, Vila Serrana, no aplicativo você já diz, você já tem um valor de quanto a prefeitura vai pagar. Então, veja bem, nós estamos cuidando dos motoristas de táxi. Se eu quisesse, Dete, Maciel, Matheus, Alcime, vocês que estão aqui, se eu quisesse, e isso é uma prerrogativa do governo, eu aprovava a implantação agora de 8 mil a 10 mil mototáxis.
Que aí seria um crime.
Montes Claros tem, mas não é crime. Montes Claros tem, Uberaba tem, Juiz de Fora tem, Feira, Itabuna, Ilhéus, Itapetinga e até Salvador. Mas nós não iremos
aprovar. Graças a Deus, eu tenho esse pensamento.
Outra coisa, para fechar, que você me perguntou, em relação aos motoristas de táxi, aquela história do Uber. Voltando ao transporte coletivo, Dete, nós inclusive tomamos uma providência ontem e no programa seu, em rádio, em veículos de comunicação, você está saindo inclusive na frente. Nós, inclusive, é a última oportunidade para a aviação de Vitória.
Prorrogar o ataque?
Não. Nós fizemos o seguinte: a prefeitura abriu um procedimento de caducidade, ou seja, da última oportunidade. O que que a empresa fez? E foi inclusive uma sugestão da doutora Nadjara Regis, que veio do governo passado.
Certo.
Uma técnica de excelência. Ela disse, tem três alternativas para a empresa: uma fusão, chamar uma outra empresa, e a outra empresa vai assumir, inclusive, o direito de operar, entendeu? Ela ia assumir a concessão, a outorga que da Vitória passaria para essa empresa, nessa fusão. Uma intervenção, que a prefeitura não tem condição dessa intervenção, para ela operar, e recuperação judicial. E a empresa ontem, os advogados estiveram lá na prefeitura e partiram para recuperação judicial. Aí vai ensejar a empresa ela tomar empréstimos da Caixa Econômica Federal, renegociar suas dívidas, parcelar suas dívidas, comprar ônibus novos.
Inclusive a outorga.
Pronto. Então ela está tendo uma oportunidade, a prefeitura acompanhando, que eu não vou repetir o PT. O PT foi perverso com as empresas. Não vou repetir um governo que praticou atrocidades com as empresas do transporte coletivo. Nós não vamos repetir isso. E, portanto, nós entendemos que a empresa...
Como é que é o nome, o termo correto
é
aí?
É um procedimento de caducidade.
Caducidade.
E a empresa entrou com a recuperação judicial. Portanto, em lugar... Me passou agora o nome técnico. Em lugar de mais um TAC, me passou agora a prefeitura... Hoje
fica
sai,
caducidade.
Sai o termo, não, sai um outro termo que ela, inclusive, ela vai, através desse procedimento jurídico, acompanhado pela Procuradoria, pelo doutor Murilo Mármore e a equipe, ela vai acompanhar até o procedimento de caducidade ou não, e a recuperação judicial, isso tudo faz parte para ver se a empresa se reabre.
Muito bem. Marcelo, nós vamos para onde agora? Mas tem muita gente aí. Segura a peteca aí, agora
várias perguntas de ouvintes. Então, tem a pergunta também.
Daniel já está na Câmara?
Levado, mas nós temos a Câmara de Vereadores, que hoje tem a sessão itinerante lá no distrito de José Gonçalves. E nós vamos à Câmara de Vereadores porque o repórter Daniel Silva está com o vereador. É isso, Daniel? Bom dia.
Cadê o Daniel?
Daniel
sumiu? Hein? Gerson aí na ponta. Então vamos para Gerson.
Vamos a Gerson. Gerson Gonzaga, nas ruas de Vitória da Conquista. Alô, Gerson.
Bom dia, Marcelo Júnior. Bom dia, Deusete. Bom dia ao prefeito Ézio Guzmão, a todos do estúdio, aos ouvintes do Redação Brasil. Estou aqui agora no Mercado Municipal, no pavilhão lá, aqui próximo da Avenida Brumado, e vou conversar com o Paulinho, ele que é feirante. Joãozinho, bom dia. Mais uma vez, seja bem-vindo ao Redação Brasil.
Bom dia, Gerson. Bom dia, Bete. E bom dia, Marcel, e principalmente o nosso prefeito, Edson Guzmão. A minha pergunta vem em situação dos moradores, em situação de rua, porque está gerando algumas situações difíceis aqui para a gente. Queria saber qual é a providência que a prefeitura pretende tomar. Nós sabemos que é uma questão social, mas nós, enquanto permissionários e contribuintes, nós estamos pagando o preço da convivência, que não é... legal, para ser bonzinho.
Joãozinho, você está falando aí direto aí do mercado aí próximo à Avenida Brumado, é isso?
Isso,
tem,
isso.
Tem moradores de rua aí dormindo nesse batente. Quantas pessoas são?
Olha, nós não temos assim, a precisão de uma quantidade, sim, mas é algo em torno de 15, 20 pessoas.
15, 20 pessoas.
Dormem juntos com cachorros. E a fedentina é um negócio absurdo, Ded.
Muito bem.
E nos incomoda.
Muito bem, Joãozinho. Muito obrigado pela sua participação. Gerson, você vai para outro ponto da cidade agora, Gerson?
Isso mesmo, Deusete.
Daqui a pouco a gente volta a chamar você. E aí, prefeito, tem algum projeto nesse sentido? Que é realmente uma questão difícil, né?
Lembrei aqui, Ded. Não é ataque, mas é uma notificação.
Notificação.
O termo da notificação, como ele será normatizado, sai hoje. Para o conhecimento.
Com relação ao transporte coletivo. Né?
Certo. Agora, voltando aqui a essa questão, a gente precisa ter muito cuidado. Veja a situação de São Paulo com aquela Cracolândia. O que nós temos uma atenção especial com essas pessoas. Dona Irma Lemos comandou, inclusive com a equipe do desenvolvimento social, durante o inverno, saiu distribuindo alimentação, cobertores para essas pessoas, mas isso não resolve. A Secretaria de Desenvolvimento Social, que está sendo bem pilotada pelo... Dona Irma já é a melhor secretária do Desenvolvimento Social dos últimos 20 anos. 20 anos e meio, praticamente. Veja o que, ela está fazendo. Bolsa Família Móvel. Regularização fundiária. Nós já entregamos mais escrituras do que o governo passado dos seus 20 anos. E nós estamos... Os CREAS... Estamos buscando aprimorar todo este aparato que nós temos para dar uma cobertura de assistência social.
Nesse caso aí, há uma saída aí, prefeito?
Ali, nós vamos modernizar, você vê que 20 anos, você ouviu, o Marcial ouviu, nós ouvimos a revitalização do centro, já começou a obra. E lá na feira do bairro Brasil está tendo ali uma independência, os empresários estão se organizando, bons vereadores estão atuando lá, diga-se de passagem, vereadores da situação e da oposição, Quiribamba, Utudé e tantos outros, o Cícero, Muitos vereadores, Lúcia Rocha, atuam ali, muitos vereadores. É bom, não é bom você citar, porque são tantos.
Acaba faltando.
Jorge Bezerra, tem muita gente que cuida daquele bairro.
E para os moradores de rua, há um caminho para isso?
Não só ali. Nós, inclusive, já detectamos aquilo, que eles estão migrando. Eles saíram da Rio Bahia, onde estava lá na Tairesoles, foram para Irmãos Oliveira Neto, saiu de Oliveira Neto, desceu um pouco, agora já estão ali. Nós precisamos encarar isso e ver o que você pode fazer. Agora, já foi detectado aqui, como já foi em São Paulo, como já foi no Rio de Janeiro, que tem morador que não quer mais ser assistido. Ele não quer mais ser assistido. Como tem andarilho que gosta de andar. E Conquista tem a casa de andarilho. Andarilho não, ele não quer casa, ele quer andar. Agora, claro que naturalmente a casa do andarilho serve, porque se ele está andando, ele parou, dormiu aqui e continua andando. Mas nós iremos com, eu diria, com determinação enfrentar essas questões. Irma já, inclusive, identificou.
Vamos para as perguntas? Câmara
de Vereadores com Daniel Silva. Alô, Daniel, bom dia.
Bom dia, Marcel. Bom dia, Dete. Agora sim. É um prazer, prefeito, recebê-lo aqui em nosso programa. Eu estou aqui com o vereador Bibia, ele que na próxima terça-feira estará realizando uma audiência pública para poder discutir a situação da agricultura na zona rural de Vitória da Conquista. Vereador, bom dia.
Bom dia, Deusdete Dias, bom dia, Maciel Júnior, bom dia os ouvintes da Brasil FM. É uma sessão muito importante para a Vitória da Conquista, para debater os problemas da agricultura na zona rural. Agricultura como um todo. É esporte, lazer, educação, saúde, segurança, moradia, Minha Casa Minha Vida Rural. É, alguns projetos que tem também do governo federal, que se encontra aqui na Caixa Econômica Federal, pode também ser concedido a essas pessoas com alguns benefícios também que tem no Banco Nordeste, com plantio de palma, plantio de eucalipto, plantio de mandioca, para poder o trabalhador rural sobreviver na zona rural. Onde o trabalhador rural jovem, hoje está todo sendo imigrado para a Vitória da Conquista, porque não tem condições de sobreviver na zona rural. Você vai na zona rural hoje, você só se encontra aqueles casal de aposentado ou aqueles que estão esperando ainda já os dias de aposentadoria. Porque se vir para a cidade, matematicamente ele pode perder o direito de ser aposentado como trabalhador rural, que é um benefício para ele, que ele aposenta sempre mais cedo, o homem com 60 anos e a mulher com 55 anos de idade. Então nós visitamos a zona rural no dia a dia, conhecemos os problemas da zona rural. Eu sou o vereador Bibia, que conheço a zona rural quase como toda, da mata, da Caetinga ao Mato Cipó. Eu conheço toda a região e sei a dificuldade que tem para o homem do campo permanecendo na zona rural. A dificuldade de água muito grande também, sopra no caminhão, abatimento no caminhão pipa, estão abatecendo, mas tem uma dificuldade muito grande, porque muitas vezes o caminhão coloca numa localidade e daquela localidade tem que se deslocar pessoas com 500 metros para poder colocar água na sua torneira, carregada na cabeça. Então é uma dificuldade muito grande. Onde a gente está visitando também as grandes represas, os grandes açudes que tem na zona rural. Que os assuntos foram feitos na gestão passada de Raul Ferraz, já de Almático, de Murilo, de Pedral, há 20 anos que não limparam. Os assuntos já entupiu a metade.
Ô, Daniel.
Oi, Dante.
É, nosso querido Bibi aí, ele realmente trocou a pilha hoje, né?
Trocou a pilha.
É, o nosso Bibi é que ele. Eu sei.
Coisa pra saber,
eu sei que é verdade, ele conhece muito a zona rural e a dificuldade está muito grande. Agora mesmo me parece que já saíram mais dois carro-pipas, prefeito. E me parece que diminuiu para 12 somente?
Eram 38 do Exército, eles baixaram para 17.
E era sobre isso que 17. Eu queria falar com o senhor também, pois prefeito. Não. Porque, assim, existia uma tentativa, existia na verdade, assim, a gente fez um contrato de emergência para poder manter esse serviço aqui e esse contrato já venceu. Como é que está essa situação agora? A comunidade de Itaipu mesmo, a gente recebeu ontem, algumas aguadas secaram, o chão está rachado, então essas pessoas não têm água e a nossa oferta é mínima. Eu li uma matéria que saiu no blog da Resenha Geral, dizendo que nós estamos atendendo hoje 16 mil pessoas na zona rural, mas essa demanda é muito pequena, essa oferta é muito pequena frente à demanda que existe. Como é que está essa situação aí, prefeito?
Nós recebemos aqui o general Juarez, da 6ª, comandante da 6ª Região Militar. Eu fiz um apelo a ele, disse: general, o exército brasileiro não é o exército, diz ele que é o ministério. Mas
é o famoso contingenciamento.
Mas é o exército brasileiro que faz esse trabalho. E existem nos quatro cantos do Brasil distorções. Você usar o carro-pipa como moeda de troca. Aí eu disse para o general: general, nós tivemos o cuidado de colocar aqui, em lugar de uma indicação política, nós colocamos um homem do Exército Brasileiro, o nosso capitão, o Baldino da Reserva. Ele é que está comandando. E nós sabemos que a prefeitura vem avançando para equilibrar esta retirada brusca de tantos caminhões. Aí o que que ocorre? O serviço público, ele é burocrático.
Muito burocrático.
Nós estamos em processo licitatório. Porque se eu, inicialmente, como nós estávamos no estado...
Nesse processo licitatório, vai voltar o número que tinha antes?
Tem que voltar, Dete.
É, né?
Tem que voltar.
Ah.
Agora, nós estamos, inclusive, em contato com... Olha, o capitão Baldino tem sido diligente. Ele tem enviado relatórios e mais relatórios para que o Exército
Vontade Brasileiro... Vontade tem, falta as condições.
Porque se a prefeitura for pagar isso, você vai... Do recursos do Tesouro, você tira o dinheiro para outros investimentos. E nós queremos que o governo federal venha atuar.
Muito bem. Nós estamos aqui, vamos juntar um monte de perguntas, né, Marcelo? Porque ao mesmo tempo nós está curtinho agora. Quantas perguntas tem? Nós vamos anotando aqui para o prefeito para ele responder.
Nós vamos encaixar três perguntas aqui. A pergunta de Marcos Gomes, sobre a Guarda Municipal. Pergunta de Bruno, do Jardim Guanabara. E pergunta de Jacó, do Covema 1. Vamos ouvir a pergunta de Marcos Gomes.
Prefeito, uma das bandeiras que o senhor mais defendeu na sua campanha eleitoral é a implantação da Guarda Municipal em sua gestão. Recentemente o senhor disse que o prefeito anterior não deixou orçamento para isso. Então o senhor quer dizer que para o ano que vem a criação da Polícia Municipal entrará no orçamento? O senhor sempre fala que os homens já existem, que já entraram no Ministério Público alegando ilegalidade para o aproveitamento dos referidos homens que já fazem parte da segurança da prefeitura. Como o senhor pretende defender que não há ilegalidade no aproveitamento dos agentes de segurança patrimonial, que hoje faz um trabalho análogo de um guarda municipal?
Qual é a outra? A pergunta foi aí sobre a Guarda Municipal. Agora, Jardim Guanabara, Bruno.
Pessoal, bom dia. Meu nome é Bruno, sou morador aqui do Jardim Guanabara e nós recebemos a visita do prefeito no dia 4 de julho, onde ele colocou que o nosso bairro seria o primeiro a passar pelo processo de pavimentação, né, devido a ser um bairro de 52 anos de existência, e atualmente a gente não vê perspectivas de início de obra. Nem sequer uma reunião com o prefeito nós conseguimos marcar. Tá? Então, o dinheiro em conta tem, porque os primeiros 6 meses ou 8 meses de governo está em processo ainda de planejamento, orçamento tem, né? A EMURC, que estava com problema contábil, já foi resolvido. E agora? O que falta para iniciar nossas obras?
Qual é a outra pergunta, Marcelo? A pergunta agora de Jacó, do Conveima 1.
Bom dia aos ouvintes do Redação Brasil. Bom dia ao prefeito Ezio Guzmão. Eu sou Jacó, morador do bairro Conveima 1 e integrante do Movimento C1. A minha pergunta é em relação ao asfalto do Conveima 1, seu prefeito, que a gente já vem tentando há algum bom tempo aí, desde o início do mandato, marcar uma reunião com o senhor, e até agora não houve êxito. E a gente queria um posicionamento em relação a essa questão, que é uma luta constante aqui do bairro. Há mais de 30 anos nós vemos reivindicando essa questão e queremos saber o que temos nessa gestão, porque infelizmente não dá mais para esperar. Um abraço a todos aí do Redação Brasil.
Vamos botar mais uma pergunta, o Gordo Repórter está na ponta da linha. Mais uma pergunta, hein, Gordo? Bom dia!
Bom dia, Conquista! Bom dia, Maciel Júnior! Bom dia, Deusdete Dias! Bom dia, o prefeito Ezio Guzmão, que está nos estúdios, prefeito da cidade, viu? Uma surpresa aqui pra gente, viu? Olha a ousadia do Gordinho do Povo! Olhe quem vai falar pra ele e pra toda a Conquista! Bom dia, amigo!
Bom dia, rapaziada, sou eu, Márcio Vitor, do Pince do Povão, tamo junto!
Ave Maria!
Tamo junto, meu prefeito, um beijo pra você e sua família, irmão.
Tem um movimento muito grande de empresários aqui na cidade pro retorno da micareta.
Exato.
Você, como um dos maiores pagodeiros do Brasil, qual conselho você daria pro prefeito agora e pra toda a Conquista? Micareta de volta?
Aí, meu prefeito, aí, meu povo. Como é que a gente vai movimentar o turismo, movimentar as coisas da cidade? A gente tem que realmente pensar nisso. Tenho certeza que você e toda a sua equipe já devem estar elaborando um projeto para logo o ano que vem. Quero fazer parte, mas se o Piscirico não fizer parte, faça com os outros amigos, mas não deixe de fazer. Isso fomenta o turismo, a cultura, a rede hoteleira, todos os barraqueiros, os vendedores ambulantes, e isso faz bem para o cartão postal da cidade. Eu quero muito sair daqui e voltar aqui com a notícia de que a micareta e eventos como o PIS 360 estejam acontecendo sem parar, porque isso é um remédio pro povo, sabe? O povo tá precisando mesmo de alegria diante de tanta tristeza, que um de show vai fazer bem a todo mundo.
Muito bem, Gordo, rapidamente aí, porque o tempo tá curtinho nosso aqui, faltam poucos minutos. Uma pergunta sua ao vivo, Gordo, bom dia.
Bom dia, Dete, bom dia, Maciel, bom dia, nosso prefeito, Wesley Guzmão, bom dia, Alcino Barros. Minha pergunta rapidinha é sobre a saúde. Estamos aqui em frente ao Unimec agora, prefeito? Sim. O contrato com a prefeitura do Unimec foi prorrogado por 6 meses. Foi vencido no mês de julho e prorrogado por 6 meses. A Santa Casa está passando uma dificuldade muito financeira em relação ao SUS. E vários postos de saúde dos bairros estão encontrando dificuldade financeira.
Muito bem.
De que forma o prefeito está vendo a saúde atual do município?
Muito bem, aí uma pergunta aí, uma resposta, prefeito, a guarda municipal. Obrigado, Gordo.
Muito bem, aí eu vou pela saúde primeiro, pois que não. É a última. Olha só, Gordo, nós conseguimos, eu fui numa audiência com a secretária Séries, e nessa audiência estava a deputada Fabíola Mansur. Eu fui e solicitamos que o governo do estado, fui atendido lá pro doutor Fábio Vilas Boas, resolvesse o problema da Santa Casa. A Santa Casa com a capacidade instalada, a Santa Casa possui, em termos de hemodinâmica, tratamento do coração dos mais avançados do interior da Bahia, talvez o melhor do interior do estado. Acho que nem Feira tem o que Conquista tem. Pois bem, ontem Séries me disse, Dete, que está resolvido o problema da Santa Casa. A Santa Casa poderia encerrar. Isso é uma coisa tão grave que um médico me disse, doutor Djalma, anestesista, disse, olha, prefeito, tem hora que é o seguinte, uma pessoa vai lá tratar do coração, a gente fica acompanhando, aí ele precisa de uma cirurgia, aí ele some, ele desaparece, não voltou mais, sabe o que acontece? O que aconteceu? Ele morreu. Então nós conseguimos, Gordo, para a Santa Casa, estou dando essa notícia em primeira mão agora, conseguimos com essa nossa visita ao governo, ao secretário Fábio das Boas, já renovou não, vai firmar esse contrato para não faltar recurso para a Santa Casa, porque a Santa Casa estava fadada a encerrar cirurgias cardíacas.
Muito bem.
Isso é grave. Muito em relação à saúde, Gordo, o NACOM que nós entregamos, o Isaú Matos restaurado, belíssimo, a Policlínica, aliás, a Secretaria de Saúde, que vem agora para um local que tem acessibilidade, etc., que é exatamente... Eu preciso voltar amanhã no programa. Tem 70 perguntas.
Tem 70 perguntas.
Eu posso voltar?
Pode. Ô, prefeito. Sim. Então,
Guarda Municipal.
Certo.
Você sabe que o prefeito, ele começou a implantar. Guilherme começou certo. Depois ele se arrependeu.
Mas o senhor vai
não,
vai
ele voltar. Começou, você quer ver a prova? Ele estava mandando os homens para o batalhão. Nós temos 350 agentes e nós vamos prepará-los. Só que a prefeitura não deixou um real, não tem orçamento. Pois e não. Depende do orçamento. Certo. O do Jardim Guanabara que diz que tem orçamento, me ajuda eu encontrar onde é que está. Se ele me ajudar, a gente vem aqui. Agora, você sabe o que é? Como essa reunião foi proveitosa, a reunião dele no Jardim Guanabara, que foi o primeiro loteamento planejado em Conquista, era vendido ali no Aliança, no térreo do Aliança, só tinha um andar. Funcionava a caixa em cima, embaixo, a caixa econômica, e no primeiro andar do Aliança só tinha um andar. Funcionava esse stand de vendas do loteamento Jardim Guanabara. Nós iremos asfaltar toda a Avenida Laura Nunes.
A Laura Nunes, Marcel, aí,
ó. Laura Nunes, toda nós vamos asfaltar, que é um corredor importantíssimo.
Alô, Adriana,
foi que perguntou
uma pergunta aqui, ó. Aí, Adriana, um ouvinte nosso.
O Jacó do Convema agora. Jacó
do Convema 1.
Convema, olha, nós vamos a Brasília. É que você sabe que Brasília foi sacudida com aquelas denúncias. Nós iríamos trazer, eu com o ex-governador Nilo, com inclusive o deputado Lúcio Arthur Maia e o ministro Embaçaí. Íamos trazer 3 ministros para a Conquista, Dete, para tratar da barragem do aeroporto e da duplicação da Rio Bahia.
Claro.
Mas aí, aquela história, o Joesley não deixou.
É verdade.
Incendiou o Brasil. Incendiou o Brasil e aí, resultado, paralisou Brasília. Nós, inclusive, interrompemos. Então, Jardim Guanabara, nós não temos esse orçamento, esse dinheiro. Agora, vamos pavimentar a Laura Nunes. O Conveima, nós queremos buscar dinheiro.
E lá passa o perimetral.
Odete,
você sabe... Lá passa a perimetral, não é isso?
Passa, tem um pedaço. O trecho da perimetral está definido.
Está definido.
Definido. Agora, o maior sonho que eu tenho Inclusive, Lúcia Rocha, esses dias ouviu, nós falamos, ela disse que eu tinha garantido um asfaltamento. Não. O que eu disse foi o seguinte: o mau sonho que eu tenho, Ded, essa cidade precisa de muito asfalto, de um banho de asfalto. Agora, eu não quero esquecer a zona rural. São Sebastião, 5 quilômetros. Também para Iguá, Pé de Galinha até o Iguá. Você tem lá quem vai para Itaipu, quem vai aqui para Cabeceira, Tigre. Essas localidades, Itapirema, nós precisamos desse asfalto.
Só uma de Luciana, rápido, eu pergunto rápido, não sei se dá tempo de responder, mas já vamos ver de Luciana.
Bom, a educação é uma área que requer projetos de longo prazo para que ela possa, vamos dizer assim, ser melhorada. E a gestão pública brasileira, ela é marcada pela descontinuidade. Não só a descontinuidade quando se troca o partido do poder, mas a descontinuidade, às vezes, dentro do mesmo partido, a partir da troca dos líderes. No caso aí, municipal, da troca de secretários. O que a gente observa é que cada secretário que entra, ele tem um projeto de educação ou projetos específicos muito particulares e que acabam não sendo dado continuidade a partir do próximo que assume. A pergunta é: existe no seu governo um projeto de longo prazo para a educação e como ele será mantido independente da troca do líder da pasta?
Descontinuidade, ela fala sinceramente na educação, na saúde, etc, etc.
É verdade, Luciano. É o seguinte: um governo que entra não dá continuidade ao que deixou. O doutor Guilherme deixou o Planetário, belíssima obra, nós retomamos. O Conquista Criança. Conquista Criança Integral. Será um dos... Ontem eu conversei com o promotor e ele saiu entusiasmado com o projeto. Marcelo informando para ele, com Dona Irma, o secretário, nós estamos despachando lá do Conquista Criança, prefeito, vice-prefeito e secretários. Nós estamos indo lá.
Que é um projeto importante, né?
Fantástico. E ficará maravilhoso em função do que nós estamos fazendo. Mas olha, Luciana, minha colega, um grande abraço para você. Em relação, o projeto de educação já está em curso. Sabe por quê, Luciana? E aí, Deus Dete fica me olhando. Dete, 20 anos. O PT, você sabe que... Né?
Não é fácil.
20 anos, Dete. 20 anos. 20 anos sem bater o IDEB. Ora, 20 anos sem bater o IDEB. E aí nós já fomos buscar o modelo de Salvador, de Belintane, de sucesso, com o Instituto Chapada. Já estamos com um trabalho extraordinário. E o Conquista Criança, nós estamos trazendo o modelo do Escolab, Escola Laboratório de Salvador, com tempo integral, uma coisa maravilhosa. Aquela cerca de espinho de Quiabento, vamos tirar, uma cerca vazada, bonita, bela.
O tempo
vamos
integral é a grande saída, viu, prefeito?
Vamos
o tempo
construir.
Integral é a grande saída.
Tempo integral, 8 salas, inclusive... Saiu uma matéria aí, Ricardo Castro, lá de Salvador, que mora, ele mora na Europa, até tem Salvador. Ele me conhece, ele diz, ligou para mim e disse assim: Erzen, o que foi que houve? Eu soube que você está interrompendo o Conquista Criança. Eu disse, de maneira nenhuma, porque eu falei para ele que nós íamos colocar uma sala do Neugibá e vamos entregar a sala. Ele aí se tranquilizou.
Muito
portanto,
bem.
Isso que ela falou é verdade. Prefeito chegar, essa história da descontinuidade. E nós retomamos todas as obras paralisadas. E outra coisa, a emenda dos deputados. Colocaram poucos recursos, os nossos deputados. Nós, aquela que merecer chamar para inaugurar, nós iremos convidar aqueles e não vamos esconder quem realmente mandou os recursos.
Prefeito, o senhor fala e fala muito bem, né? Tem tranquilidade com o microfone. Chama o microfone de tu. Nós chamamos de excelência, o senhor chama de tu. Muito obrigado pela presença, já invadimos um minuto, Nildo, aqui, perdoa, Nildo. Mas, prefeito, nós vamos, inclusive, ver com o senhor depois, para cada tema exclusivo. Porque se for amplo desse jeito, realmente, a cidade é muito complexa e é muito difícil. Né, Marcelo? Prefeito, muito obrigado e bom dia pro senhor.
Eu quero agradecer.
Paga o café hoje?
Sim. Nós vamos sair daqui, vamos tomar um café ali na máxima. Vai a propaganda. Dete, dia 12 eu fui convidado para a inauguração de uma rua José Pedral em Salvador.
Eu fiz até uma matéria com o vereador, o autor do projeto.
Ele me ligou, inclusive o professor Edivaldo.
Dia 12.
Me ligou. Eu convidei todos os deputados do PMDB. Estarei lá representando Conquista. E o primeiro trecho da perimetral, e que inclusive eu disse que vou convidar o Guilherme para inaugurar.
Certo.
Porque ele deixou o recurso para a perimetral. só que deixou a Emurque quebrada. E se a gente não restaura, a Emurque, ele, ah, por isso que a Perimetral só limpou o chão e deixou lá, porque a Emurque parou a obra. Mas aquele primeiro trecho que o Guilherme vem, vamos convidar, chama, vai se chamar J. Pedral.
Justa
o primeiro trecho. E olha só, e o outro trecho, que é exatamente o trecho 2, quando terminar o trecho 1, vai ser entregue junto com a inauguração do shopping Bolevar, em março do dia 27. Vamos entregar a Avenida J. Pedral. O outro trecho do outro shopping, daquela lateral, certo, entre o Morada dos Pássaros.
Nildo é nosso amigo. E o Coveima.
Nildo, me dá 2 minutos.
Cadê Nildo?
Ó,
Nildo, você briga com o prefeito, viu, Nildo?
É gente da melhor qualidade. Nildo, 2 minutos. Já tô fechando. É. Aquele outro trecho que vai ali, na lateral do shopping, Dete, aquele trecho ali vai se chamar Tertuliano da Silva Guzmão. Você sabe que a família Guzmão é uma família histórica em Conquista e que contribuiu muito. Nós somos descendentes de João Gonçalves da Costa. Então, é uma forma de homenagear a Guzmãozada toda. Todos se sentirão contemplados. Gerson Guzmão Salles, que foi prefeito, Nelson Guzmão Cunha, Justino Guzmão, que foi intendente.
Até Jaime Tio.
Até o Jaime Tio, que está na cooperativa. Mas eu gostaria de falar que nós vamos recuperar os cafezais de Conquista e nós vamos lançar um projeto do Eucalipto com cooperativa UESB, Prefeitura, Banco do Brasil, BNB, que vai impactar mais do que o café na década de 70. Eu vou voltar esse programa, eu quero mais umas 2 horas, muito obrigado. Que Deus nos abençoe, Deus no comando, ore por esta terra, ore pelo nosso governo.
Muito bem, Marcelo Barros, bom dia para você também, bom dia, Marcelo, tenham todos um bom dia.
Um abraço e até sexta, se Deus quiser.
Termina aqui o Redação Brasil, mas vamos continuar trabalhando em busca da notícia. A mais bem informada equipe do jornalismo do rádio, de segunda a sexta, sempre às 7 da manhã, que você tem um dia repleto de sucesso e alegria. Até o próximo Redação Brasil.